Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarta-feira na Voz da América começa aqui mais uma edição da rubrica semanal Agenda Africana. O tema de hoje é o acordo de paz assinado na semana passada em Moçambique. Albino Forquilha é o presidente da organização não-governamental Rede para a Paz, Democracia e Segurança Humana, UMANET. É também presidente do Fórum Nacional e Internacional de Moçambique, Joint, e ainda da Associação para a Cooperação e Desenvolvimento de Moçambique, AMA. Falei com ele para entender o que deverá ser feito para que a guerra não regresse a Moçambique. E comecei por lhe perguntar por que os acordos de paz têm de ter sempre a chancela da diplomacia internacional.
O problema não vem exatamente por falta de uma gestão efetiva do acordo assinado, por falta da existência, se calhar, de instituições democraticamente estabelecidas, ou falta de algum incumprimento constitucional. Isto também pode ser, mas não é a grande medida do conflito que surgiu. Eu penso que o conflito que tivemos, ainda que muitos não digam, mas pensamos que foi mesmo o sentimento da RENAMO de que trabalhou muito durante a luta dos 16 anos para a democracia no país, o sentimento de que ela contribuiu para a existência do multipartidarismo em Moçambique e a expectativa toda que teria criado de poder vencer as eleições por via de voto, e que não aconteceu nos últimos anos, nas últimas, pelo menos, quatro eleições que aconteceram. Isso não aconteceu. Mas a RENAMO tinha, por desconfiança na altura da negociação do acordo, deixou algumas forças, alguns homens armados, para a eventualidade de falhar a implementação do acordo, poder usá-los. E isto era do conhecimento de todo o povo moçambicano. Não se tratou ou não se pensou em desarmar, em desmobilizar essas forças por outras vias à força, porque a RENAMO não aceitava que isso acontecesse. E toda a gente ficou acreditando que, na medida em que vamos implementar o acordo, a paz se tornar efetiva em Moçambique, a própria RENAMO iria perceber que não havia necessidade de manter esses homens consigo e deixá-lo ir à sua vida.
Também não houve falha no processo de integração desses homens da RENAMO?
O que gostaria aqui de realçar é que uma reintegração socioeconómica, por exemplo, de todo o desmovimento de guerra em Moçambique, não refiro a missão da RENAMO, mas de todas as forças que foram desmobilizadas em 93, 94, não houve em Moçambique. Estou a falar da reintegração social efetiva, nos termos como os conceitos indicam, não houve. O que houve em Moçambique foi, de facto, o que chamamos de reinserção social. E reinserção social é um ato, é um processo que decorre no máximo dos máximos 12 meses, mas que visa apenas criar condições para o momento de desmobilização destas forças para a sua reintegração social. Quer dizer, esse espaço do meio em que o soldado deixa a sua arma e desmobilizado e procura ir de volta à sua família. Damos aí, como aconteceu no país, um pequenino treino, damos um kit, damos uns $300, arranjamos transporte para que o soldado regresse à casa. E no caso específico de Moçambique, este momento foi bastante acolhido, porque depois dos 16 anos, cada um que esteve em frente da guerra ou em frente do combate, que tinha o ansejo de voltar a casa e juntar-se à sua família. Ninguém mais estava interessado em guerra. E ninguém também tinha o conceito do que é reintegração social mesmo. Então receberam aquilo e cada um foi para a sua casa. Mas isto nos conceitos mesmo literários é reinserção social. A reintegração socioeconómica ou social, se quisermos, esta já é de longo prazo, exige uma planificação efetiva que tira, de facto, o soldado da fase em que está quer dizer, de perder a sua arma e para uma fase em que ele começa a ser autossustentável na produção de uma determinada coisa, é? Em que ele começa a orientar a sua vida por si mesmo. Isto poderia incluir praticamente a conclusão de estudo de alguns deles, né? Até concluir em faculdades e outras coisas, porque a partir daí o soldado começa a ter uma outra visão. Efetivamente, a reintegração social não aconteceu.
E o Fundo da Paz agora anunciado prevê isto ou há outros caminhos para se garantir que o atual acordo seja de facto definitivo?
De uma maneira geral, não é só as forças residuais, porque atendendo apenas a força residual da RENAMO podemos levantar outro conflito. Moçambique desmobilizou cerca de 100 mil homens de ambas as partes, né? E não se pode atender um grupo apenas porque esteve a atacar a última vez. Há muitos outros que não estiveram a atacar, mas que sentem o mesmo problema. Portanto, é preciso ver o problema de forma holística, e é isso que disse o Presidente da República. Nós próprios, como nossa organização, na semana passada tivemos uma reunião na África do Sul que refletiu esses aspectos, organizada por o Instituto de Estudo de Segurança, AISS. Portanto, vamos assinar um memorando de entendimento e com a AISS, com a minha organização, com o testemunho do governo de Moçambique, com o Ministério dos Combatentes, para fazermos uma pesquisa profunda, identificarmos de facto o número exato das pessoas que não foram desmobilizadas em 94, 93, que pertencem à RENAMO ou ao governo de Moçambique. Onde que vivem essas pessoas? Quais são, de facto, as suas reais necessidades? O que vinham fazendo nos últimos 20 anos? Provavelmente, só descobrindo o que faziam é potenciar isso, porque não se pretende aqui transferir um militar do seu habitat, do seu ambiente, para uma outra zona, ou para colocar num prédio, numa flat, não é isso. Mas é preciso compreender o que essas pessoas vinham fazendo, que tipo de capacidades têm ou que tipo de capacidades precisam para que dentro do ambiente em que vivem possam ser autossustentáveis, possam produzir, possam, portanto, contribuir para o desenvolvimento do país. Temos que trabalhar fora da zona do conflito, na zona do conflito, mas fora dela também, para que descobramos outros desmobilizados de guerra que têm o mesmo problema, para que possam ser também reintegrado, né?
A nível temporal e a nível de condições para se implementar esse acordo, o que é que será necessário fazer a nível de tempo, a nível também de fundos e a nível de estratégias para que o acordo seja de facto implementado e não se regresse mais à guerra?
Em termos temporais, penso que é difícil dizer, mas acredito que para podermos implementar um acordo desse precisamos de muito tempo, porque há duas fases aqui. A primeira é aquela em que a RENAMO, que está neste momento com forças armadas no mato, vai entregar a lista dos homens que tem, estes que estavam no ativo, e as armas que tem. Isto pode-se temporalizar. Pode-se dizer que, bom, dentro de um ano ou dois anos já concluímos, ou alguns meses, cento e tal dia, podemos concluir. É? Mas isto não é efetivamente a reintegração e não é também o desarmamento do país de uma maneira geral. Estaremos a focalizar apenas aí onde havia o conflito. Mas a situação é geral. É preciso que... E esta já é a segunda fase que precisamos de fazer, digamos, um trabalho abrangente, uma pesquisa abrangente para identificar outros homens que pertenceram à RENAMO, ainda que não tenham se insurgido dessa última vez, outro armamento escondido. A minha organização trabalha nessa matéria já há muito tempo de armamento e todo momento temos sido solicitados para recolher armamento. Noutras zonas que não estiveram, onde o conflito não aconteceu, o segundo conflito não aconteceu. Portanto, é preciso fazer esta segunda fase, que precisa de pesquisas e tudo, pode levar muito tempo. Estamos a dizer que é pesquisar para ter os dados fiáveis e a segunda fase é começar a fazer um programa de reintegração, portanto isto pode levar ainda 5, 10 anos.
Foi assim a conversa com Albino Forquilha, presidente da Organização Não-Governamental Rede para a Paz, Democracia e Segurança Humana, Humanet, também do Fórum Nacional e Internacional de Moçambique, Joint, e ainda da Associação para a Cooperação e Desenvolvimento de Moçambique. O acordo de paz recentemente assinado foi o tema da Agenda Africana de hoje. Até à próxima semana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.